São 11 horas 11 minutos, 26 graus de temperatura, mais uma manhã quente em Lagoa Vermelha. Estamos no verão, naturalmente, temperaturas que à tarde podem passar os 30 graus e a chuva pode voltar. Essa é a tendência ao longo de toda a semana, né? Temperaturas altas à tarde e as pancadas de chuva podem ocorrer sem grandes volumes, né? Não se descartam temporais, como vem acontecendo aí, Campestre da Serra, Flores da Cunha, chuva de granizo aí, que danificou muito as plantações, principalmente de fruticultura, né? Então, pomares de maçã destruídos pela chuva de granizo. Isso, na realidade, vem acontecendo com frequência aqui no estado, né? Quando não é em uma região, é em outra. Lagoa Vermelha também já enfrentou esses fenômenos e que tendem a ser mais frequentes conforme os meteorologistas e analistas do tempo vêm nos informando. Então, a tendência é de que a chuva esteja, de quando em quando, aparecendo aí durante a semana, principalmente pelo aumento muito grande da temperatura. Estamos com 11 e 12 e, como falamos no segmento anterior, estamos encerrando 2020 e vamos realizar um pequeno balanço das ações da Secretaria Municipal de Planejamento e também do Departamento Municipal de Trânsito relacionadas às obras da Presidente Vargas e algumas outras obras que estão em andamento no município. Para isso está aqui o secretário do Planejamento, Idenir De Geroni. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a equipe da tua rádio e também aos lagoenses aí que nos escutam nesse momento.
E coordenando aí o Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo, bom dia.
Bom dia, Flávio, a todos os ouvintes da tua rádio Cacique.
Bom, então queremos saber, atualizar informações de Geroni e Gesiel sobre a nossa Presidente Vargas. O que nós percebemos, e muitos motoristas também, é que já estão começando a ser implantados os redutores de velocidade. Como é que está a nossa Presidente Vargas nesse encerramento aí do ano de 2020, Idenir?
Flávio, a nossa expectativa era para que, nesse momento, na passagem do ano 2020, nós estaríamos já com praticamente até a sinaleira aqui, no posto Santo Antônio aqui, praticamente ela toda concluída e sinalizada. E também com as seis elevadas, que são seis componentes para redução de velocidade, fomos definimos como elementos para aumentar a segurança também nesse trajeto. Antes nós tínhamos a dificuldade em ter uma via de más condições. Hoje nós temos elas com boas condições de tráfego, e aí você se defronta com a necessidade de colocar obstáculos nessa via para evitar acidentes e aumentar a segurança para a população. Então nós teríamos que ter, nessa passagem de ano, já essas seis elevadas concluídas e sinalizadas. Na verdade, nós temos aí uma notificação da empresa também, mas infelizmente nós temos hoje duas implantadas e que sofrerão ainda adequações para ficar conforme o projeto entregue à empresa.
Temos conversado reiteradas vezes, secretário, sobre a Presidente Vargas, e a gente sabe aí de todas as dificuldades que foram enfrentadas nesse período, e a conclusão da obra foi adiada por várias vezes, nós tínhamos previsões de término no ano passado ainda, ficou para esse ano era para metade do ano, ficou para setembro, agora termina dezembro, a obra ainda não está pronta. Por que tantos atrasos? O que vem acontecendo que essa obra vem se arrastando ao longo desses anos?
Flávio, eu até vou agradecer aos ouvintes e aos cidadãos de Lagoense, os lagoenses, que entenderam e buscam as informações realmente do que acontece em relação a essa obra. Não são todos. Na verdade, nós sofremos aí com uma falta de informação, mas o que acontece realmente é que nós tivemos já lá no início dessa obra uma ação judicial que se adiou aí praticamente mais de um ano. Depois nós tivemos as alterações, que eram as tais de reprogramações, que é praticamente a apresentação de um novo projeto, tanto para o Ministério das Cidades, que hoje é desenvolvimento regional, com todas as alterações, com todas as quantidades, com todas as inserções de novas ações, novas práticas, novas obras complementares, toda essa estruturação que teve que passar pela aprovação do Ministério e depois da Caixa e do fundo gestor também do FGTS. Então, na verdade, nós aqui estávamos em um ritmo menor devido ao Covid-19, a pandemia, e Brasília também. Brasília, nós tínhamos aqui muita dificuldade em relação de acompanhar e monitorar o andamento do processo lá. Então, na verdade, eles trabalhavam também praticamente em ritmo muito lento. Nós tínhamos aqui a facilidade da relação com a Caixa Federal local, aqui de Passo Fundo, mas tínhamos dificuldade em relação à Central de Brasília. Então, esse é um dos motivos do atraso.
Tivemos questão jurídica.
Tivemos também a questão do posicionamento da empresa. Nós, com essa demora da documentação, nós tivemos o atraso também em remunerar essa empresa pelo executado. E aí também, eles tinham, nesse período, várias administrações procuram essas empresas para fazer obras eleitoreiras ou concluir obras no final de mandato, e com certeza eles deslocaram esse pessoal também para esses outros locais.
Secretário, quando se fala na Presidente Vargas, nós temos aí não só, né, a pavimentação, mas também os passeios públicos, né? Como é que estão os passeios nesse momento?
Nós estamos concluindo nessa etapa onde está pavimentada na Presidente Vargas os passeios. Nós temos ainda em torno de 400 metros de passeios no final da Presidente Vargas, onde não está pavimentado ainda. E temos também passeios para executar em praticamente 400 metros de um lado da via na Frei Humberto, que são as duas vias que estão em execução. Estamos executando na Frei Humberto os muros de contenção, que não existia previsão também. Alteramos também a questão de algumas obras complementares aqui na avenida, o que retardou também. E hoje nós temos aí praticamente mais uma reprogramação que nós iremos apresentar. Esse sim não vai para o Ministério, porque não teremos ampliação de meta, não teremos mais novas ações dentro do projeto, não teremos mais itens novos dentro do orçamento dessa via, do PAC, mas teremos também já uma alteração da toda a sinalização, que anterior era um projeto, e com o plano de mobilidade nós alteramos a sinalização da via. Então, a sinalização da via Presidente Vargas será diferente do projeto original, atendendo o plano de mobilidade. E toda essa reprogramação e essa obra deverá estar conclusa no final de fevereiro, conforme a reprogramação junto ao Ministério e à Caixa Federal, e também o contrato aditado com a empresa MAT.
Temos muitos motoristas que referem isso, e nós passamos com frequência nessa avenida, né, que ficou realmente muito boa, né, um trânsito é muito intenso, porque ela é uma via de muita circulação para a área industrial, para os bairros, a cidade, muita gente passa por ali. E essa é uma constatação, as, né, tampas que foram colocadas para a tubulação desniveladas, né? Foram faladas em algumas oportunidades da necessidade de nivelar, que a obra não seria recebida sem uma nova, né, camada asfáltica para emparelhar bem esses, digamos assim, acessos, né, à tubulação, e que dão um soco muito grande no automóvel. E em algumas situações até a gente percebe que algumas tampas, né, já estão quebrando ali ao redor o asfalto, porque ela é muito baixa. O que vai ser feito ali, secretário, antes de a obra ser entregue oficialmente para o município?
Flávio, eu até vou evidenciar bem essa questão dessa entrega. Nós não recebemos nenhuma etapa da via Presidente Vargas. O que nós recebemos foram algumas ruas nos demais bairros. A via Presidente Vargas não foi aceita nenhum trecho ainda, exatamente por isso que existem todos esses consertos, esses pequenos detalhes a serem finalizados. A questão das tampas do projeto Bripasa Corsan, nós inclusive nós conseguimos na época uma etapa delas, conseguimos casar a execução da MATE com o nivelamento das tampas. Só que depois a Corsan determinou que teria que se fazer um teste de funcionamento da tubulação. Por isso que foram retiradas todas as tampas de novo, já existia massa asfáltica sobre essas tampas, e que deverá ser recolocado agora. Na verdade, não foi vontade nossa, inclusive nós tivemos conflito em relação a isso, que nós não queríamos fazer aquele teste. Mas a obra para a Corsan receber da Bripasa teria que ser feito esse teste para ver o funcionamento. Inclusive, Flávio, nós temos uma etapa da 14 de julho para cima aqui, e da outra, da circular, você vê que já diminui as caixas, e tem um trecho que não tem mais essa caixa. Porque a Corsan, na verdade, com a empresa Bripasa, não tinha mais condições, não tinha material para concluir essas tampas, essas caixas, esses PVs. Então, dali para cima, você encontra a rede subterrânea. Mas não encontra as caixas visíveis, não tem. Tem uma tampa cega lá que, no futuro, se essa rede for utilizada, vai ser aberta e se concluída a obra de colocação dessas tampas para o PVs.
Vai ter que abrir de novo a avenida.
Exatamente. Se você for trabalhar essa rede, no futuro, nós localizamos, né, está já referenciado as tampas, claro, o pessoal vai encontrar facilmente, vai ali com o aparelho de nível, o nosso aparelho de topografia, você localiza exatamente a tampa, não vai fazer estrago na via, mas você terá que abrir e recolocar esse componente que é a tampa do PV.
Nesses demais trechos aí da avenida, essas tampas ficarão também asfaltadas por cima ou elas ficarão aparecendo,
secretário? Isso já está acordado com a empresa, será colocado uma camada de CBQ, asfalto quente, e também para nivelar novamente da forma que estava previsto inicialmente.
Perfeitamente. Nós vamos ao intervalo, em seguida a gente vai falar sobre esse projeto de sinalização da avenida com o Gesiel, né? O que ele prevê, e também aqui algumas perguntas dos ouvintes relacionadas a outras obras, como a questão da Frei Humberto, né? Por que ainda não foi concluída, pergunta uma ouvinte aqui. Nós vamos deixar a pergunta em seguida para ser respondida pelos nossos convidados. 11h22.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Copa do Brasil é na tua Rádio Cacique. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Valendo vaga para a final da Copa do Brasil. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. E Localçados, nas compras acima de R$100, concorra a 2 carros 0 km. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, São Paulo e Grêmio pela Copa do Brasil. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
A Maverick Multimarcas está em novo endereço para melhor atender seus clientes. Com um espaço muito mais amplo e bem localizado, onde você encontra carros de procedência com o menor preço e a melhor negociação. Avenida Presidente Vargas, 3380, próximo aos Bombeiros.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. São os votos da SS Pneus, que desejam feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os seus clientes e amigos.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Teleentrega Farmácias São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800-870-7070. Teleentrega Farmácias São João. Anote aí 0800-870-7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Mais um ano que se finda, mais uma etapa vencida. Continuamos unidos e fortalecidos para o próximo ano que virá. Feliz Natal e que 2021 seja de muitas bênçãos e conquistas. São os desejos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul.
Temperatura. 26 graus.
Aposentados e pensionistas do INSS, aproveitem os últimos dias para a contratação da margem complementar de 5%, que é somente até o fim de dezembro. Precisa de dinheiro? Efetiva Soluções Financeiras, em frente à Casa São Paulo. Ligue ou chame no WhatsApp 99935-1095. Contamos também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Faça já sua simulação sem compromisso. Efetiva Soluções Financeiras.
As festividades de Natal e Ano Novo estão chegando e é hora de pensar nos presentes, na ceia de Natal, nos enfeites da casa e em tudo que precisamos comprar para deixar tudo mais divertido e saboroso. O nosso conselho é que você não deixe para a última hora. A Vanderleia Padaria e Confeitaria já está aceitando pedidos para o Natal e Ano Novo. São diversas opções para deixar o seu final de ano ainda mais saboroso. Tortas recheadas, torta fria, panetones, doces e salgados. Faça seu pedido via WhatsApp pelo 996-42-4104 ou 3358-8250.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel Fortificante, um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro, manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel, você encontra em todas as farmácias.
O meu sentimento é de gratidão. Agradecimento pela confiança, mais uma vez depositada em nosso trabalho. O meu desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria e esperança. Boas festas a toda a comunidade lagoense. São os votos do vereador Luiz Carlos Kramer e família.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h29, hoje recebendo aqui no programa o secretário do Planejamento do município, Denir De Geroni. Também está aqui o Gesiel Toledo, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito. Estamos falando sobre a Presidente Vargas, um pequeno balanço aí das ações e como está a obra nesse momento. Gesiel, nós estávamos falando com o secretário há pouco, ele dizia que havia um planejamento inicial para a sinalização da Presidente Vargas, mas em função do novo plano de mobilidade urbano, esse planejamento vai ser alterado. Como é que vai ser agora a sinalização? O que prevê esse novo plano?
Então, prevê várias alterações, né? Principalmente ali perto ao Posto Poleto, ali na entrada da Gaúcha, né? Que vai ter alguns canteiros no meio da avenida. Também trabalhamos em cima de um levantamento técnico para reduzir a velocidade. Sabemos que ficou uma avenida boa, de correr, se soltar o pé, muitas vezes já extrapola o limite da velocidade, que é de 40 por hora em toda a cidade. E realmente aí tem muitos trechos, já estamos fazendo um levantamento técnico. E conforme o lugar ali, tem pessoas que passam até a 90, né? Extrapolando ali o limite, quase o dobro da velocidade permitida da via. Mas, com certeza, antes de ser finalizada e entregue totalmente a obra, vai ser feito essas travessias elevadas, que foi feito em cima de um estudo técnico, um levantamento técnico dos locais que mais precisavam, né? Serão 6, provavelmente ali na Compre Bem, aquela rua que desce ali para Alexandre Pato. Aqui na 14 de Julho também vai ser construído uma. Na Borges de Medeiros, na Mantino, na José Hoffmann de Mello.
André Hoffmann.
José Hoffmann de Mello, em frente à creche Mônica Bonotto também será, já está construída, embora não está pronta ainda, né? Vai ser levantada um pouquinho mais a plataforma para ficar de acordo com o projeto técnico e que estabelecido pela resolução 738 do CONTRAN, que define as normas, que agora é bem, são 5 metros de largura a elevada e de acordo com o comprimento da via. Então, para se justificar, para ser regulamentado, precisa ser de acordo com essa resolução, né?
A gente sabe que já foram colocadas elevadas, mas não há sinalização ainda no local, não é, Gisel?
Com certeza, a sinalização vai ser colocada, já estão prontos, tivemos contato aí com o pessoal da MART, já as placas para toda a avenida já estão prontas, e agora no começo do ano vai ser terminadas as elevadas e já colocada toda a sinalização vertical, e em seguida já também a horizontal. Esse é o nosso acordo com a empresa, né, com o Rafael lá, que está já definido para começo do ano aí já ser feito e terminando a novela da avenida. Né? É claro que temos ainda mais alguns pontos aí onde a velocidade é elevada e estamos realizando, terminando os estudos técnicos para colocar controladores de velocidade. Serão 4 controladores de velocidade eletrônico, né? As lombadas eletrônicas, que vão ser definidos em 2 pontos aí da nossa Avenida Presidente Vargas.
Isso é importante também, que só as elevadas não dão conta, né? Porque é um trajeto muito longo, né? É,
são quase 4 metros de extensão aí nessa nova avenida. E tem vários pontos aí que pedimos a colaboração, né? Porque ainda não tem a sinalização completa. Começo do ano aqui vai ser terminado. Mas, por enquanto, ainda não tem. Foi feito agora nessas 2 faixas que foram feitas, ainda não estão concluídas, vão ser levantadas mais. Mas foi feita uma pintura para que os condutores possam identificar uma elevação na via.
E as faixas de segurança, Gisel?
Faixas de segurança de acordo com o projeto de plano de mobilidade. Em cima dessas faixas elevadas serão feitas as faixas de travessia, faixa de segurança, né? Faixas de travessia. Essas são travessias elevadas, né? É um componente de segurança e também é onde os pedestres vão poder atravessar, procurar atravessar com mais segurança sobre esses locais.
Assim como faltam ainda obras para serem feitas, há necessidade de esperar a conclusão total para fazer a sinalização? Ela já começa a pintura e todos esses detalhes que você está nos passando?
A pintura é a última obra a ser realizada, depois de todos os nivelados, né, as tampas de bueiro e também todos alguns buracos que ficaram meio para trás, ali, desgotos, alguma coisa. Então daí vai ser feito a pintura de toda a via, as vagas, o eixo central, as vagas também vão ser pintadas, todas as vagas, né, repartidas. Também temos alguns pontos onde as vagas de estacionamento foram recuadas para dentro do estacionamento privado, mas continuam sendo públicos. Onde tiver a guia rebaixada, o estacionamento é público, mesmo que seja num terreno particular.
Perfeitamente. Secretário, a rua Frei Humberto, né, o pessoal também está nos perguntando aqui, por que ela ainda não foi concluída?
Flávio, a Frei Humberto é a mesma empresa, o mesmo contrato, né? O que nós temos lá é a previsão de que quando a empresa vier pavimentar o restante da avenida, será pavimentada a Frei Humberto, que na verdade é 50%, em torno de 50% da Frei Humberto, que ficou incluso depois da reprogramação no contrato MAT. Nós temos aí o que nos dificultou aí, que nós tivemos que programar muros, que agora o pessoal está construindo os muros de contenção, e também as alterações de todo o pluvial. Nós tínhamos como previsão de ter aproveitado um pluvial existente lá, feito há não muito tempo pela administração, o que não foi possível aproveitar. Tivemos que reduzir a largura da via e também suprimir uma via de passeio. Então, na verdade, nós tínhamos que reestruturar tudo e agora, todo o projeto, e agora é só aguardar aí o retorno dessa empresa a partir do dia 4 de janeiro para concluir os muros e aí sim a pavimentação e os passeios da Frei Humberto também.
O Joel pergunta aqui, nesse trecho da Presidente Vargas, compreende todo o trecho, inclusive aquele próximo à BR-285, lá que já foi iniciado o trabalho, secretário?
Nós, com o financiamento, com o contrato, nós vamos até o entroncamento da estrada que vai ao Passinho Fundo. Não é permitido nós pavimentarmos até o entroncamento com a 285. Então, na verdade, nós vamos só pavimentar até o entroncamento da estrada, Passinho Fundo, e ali sim, a manutenção do trecho restante lá será uma manutenção com pavimentação primária, cascalhamento e britamento.
E ali é obra do município ou é da empresa Matias?
Ao que está até o entroncamento da estrada do Passinho Fundo é Mate. O restante terá que ser absorvido por nós. Ele é município.
E ali, o que se prevê, secretário? A gente sabe que aquele trecho também já teve, né, um início, mas hoje ele apresenta muitos buracos ali, o pessoal também refere isso.
Com a Mate, nesse trecho nós só temos a drenagem pluvial, que será uma drenagem aberta, né? Não é tubulação fechada até o entroncamento, até o encontro com a 285, é Mate que executa. E a base da pavimentação aí, a melhoria, a pavimentação primário é a obra que vai executar, somos nós. É britamento e cascalhamento.
Secretário, de um modo geral, como é que foi o ano nesse planejamento do município, nas obras que estão em andamento ainda?
Flávio, nós tivemos um grande volume de obras, né? Tivemos algumas dificuldades, temos algumas dificuldades ainda em pagarmos, recebemos recursos federais de algumas obras, né? Temos aí uma obra que tem praticamente um recurso de atraso de um ano, mas aproveitamos todas as emendas, não perdemos nenhuma. Executamos as obras possíveis, tivemos alguns atrasos, sim, inclusive e também tivemos um complicador que foi o aspecto aí das próprias empresas na questão como é que seria o protocolo com o Covid, né? As empreiteiras também trabalhariam, não trabalhariam, então nós tivemos perdas de tempo aí e agora nós temos finalmente, agora no final das obras também outra dificuldade que é a entrega de matéria-prima para se concluir essas obras. Mas temos aí monitorando a questão das obras da educação, que estão em execução ainda, para cumprirmos os percentuais de legislação. Saúde já está muito mais tranquilo, porque nós tivemos aí um acréscimo de recursos e de investimentos também com a saúde. E teremos aí no próximo período, claro, 5, 6 áreas aí que deverão ser intensificadas e também continuarmos aí com o que é básico para mim, que é a questão de infraestrutura básica, na questão de drenagem pluvial e pavimentação, que nosso município ainda é muito deficiente. E que também ainda dá para se observar em toda a pavimentação que nós fizemos até o longo da história em Lagoa Vermelha, que nós temos muitas áreas que não foram previstas as drenagens que hoje nos causam problemas, tendo que destruir pavimento para refazer ou sofrermos aí com a manutenção do próprio pavimento que é carregado pela água não coletada pelas redes pluviais.
Até para nós citarmos, além da Presidente Vargas, da Rua Frei Humberto, que outras obras estão em andamento no município em termos de pavimentação, secretário?
Foi concluída pelo São Sul da Lagoa, a Rua Piauí, e acredito que deva ter sido a última, é ali no bairro Rodrigues, né? E tem mais alguns trechinhos de alguns outras que alguns reparos que está a cargo da Secretaria de Obras para se começar um novo ciclo com Somos Todos Lagoa agora com mais intensidade, até por causa da obtenção de recursos, que será buscado uma alternativa de recursos, não um recurso próprio com que nós trabalhamos na gestão passada, e sim recursos extra que serão buscados para atingir esse índice de pavimentação, reduzindo as áreas não pavimentadas, que ainda hoje é muito grande.
Bom, um ouvinte pergunta aqui sobre a rua atrás do fórum, a rua Tanagildo Lira, diz que quando chove fica intransitável. Tem algum projeto ali, alguma obra prevista?
O que existe na rua Tanagildo lá é praticamente, basicamente o nome dela, né? Ela não tem rede pluvial também, ela é praticamente nivelada, por isso que quando chove, inclusive em alguns terrenos aí, concentra água. E você encontra lá algumas áreas, pequenas áreas de inundação. Nós temos lá que sim, para nós aproveitarmos melhor aquela área, nós temos que fazer extensão de rede pluvial e extensão de rede elétrica também, que não existe nessa rua.
Bom, falando um pouco sobre a questão da sinalização do plano de mobilidade, nós vimos muitas alterações em algumas avenidas, como a Benjamin Constante, tivemos lá a 7 de setembro, né? Como é que está funcionando esse novo modelo aí de trânsito implantado no município Gesiel? Como é que funcionou 2020 aí com essas alterações?
Tivemos várias alterações, né? Principalmente o fato novo da construção das rotatórias, que já o pessoal ainda não estava acostumado, nosso povo lagoense. Eu acredito que agora, já com o passar dos meses, o pessoal vai se ambientando, a gente já nota a diferença, o pessoal respeitando a legislação para as rotatórias. Mas temos ainda muito mais a fazer, né? Devido aos protocolos da pandemia, tivemos que dar uma segurada em muitas obras, teria mais a rotatória aqui em frente ao Polivalente e diversas áreas ainda da cidade que precisa de sinalização de acordo com o novo plano de mobilidade urbana. Estamos, digamos, no começo, existe muita coisa a ser feita no trânsito, precisamos sempre melhorar, evoluir e com certeza agora no ano de 2021 vamos dar andamento em todas as obras do plano de mobilidade de acordo com os recursos forem fomentados.
Pela avaliação até o momento da utilização dessas rotatórias, elas vão dar certo? Porque a gente vê muita gente aí, né, que não consegue se adaptar ou passa em velocidade alta, buzina para a pessoa que está na rotatória porque imagina que está na preferencial, não consegue nem ler a placa do trânsito que pede ali para parar, né? Então há muita dúvida nesse sentido. Há algum tipo de trabalho de educação para o trânsito nesse sentido para que as pessoas realmente aprendam a usar esses recursos?
Temos que trabalhar em cima disso aí. Inclusive, um dos projetos, né, para o próximo ano seja trabalhar em educação no trânsito o ano inteiro. Antigamente, nós fazíamos somente no mês de setembro, ali, ou novembro, setembro, que era a semana do trânsito. Mas nós já temos aí projeto para trabalhar aí, de acordo com os meses, um calendário de eventos, né? Vamos trabalhar um mês somente com os motociclistas, outro mês com os ciclistas, enfim, com as partes mais frágeis do trânsito. Esse ano foi o tema principal, Perceba o Risco, Proteja a Vida, que vem bem de encontro com todos. Precisamos estar sempre atentos, né? Porque talvez por um descuido de um segundo, muitas vezes acontece algum acidente. Quanto às rotatórias ali, nós acreditamos que a maioria do pessoal já está respeitando, a gente tem monitorado, tem acompanhado e estão aprendendo. É uma coisa assim que não é de uma hora para outra, né? Nós sabemos que existem todo tipo de condutores. Tem condutores aí que nem fizeram ainda os cursos, né, que hoje existem, né, no CFC. Mas devagarzinho todo mundo vai aprender. Precisamos aprender, precisamos educar. Com certeza vamos trabalhar em cima disso para que o povo se ambiente, porque as rotatórias não é algo especial nosso aqui, mas hoje em dia é um dos meios de engenharia do trânsito mais utilizada em todo o mundo e algo que deu certo em outras cidades e com certeza vai dar certo aqui em Lagoa.
José, obrigado pela presença aqui, nos trazendo essas informações, né? E esperamos que realmente todo esse trabalho possa estar concluído e, acima de tudo, os motoristas também colaborem, né? Já tivemos acidentes graves, principalmente ali na Presidente Vargas, e esperamos que no ano que vem isso não se repita e a gente possa ter um trânsito mais seguro, mais humanizado, aí com as pessoas usando com, naturalmente, discernimento e responsabilidade, né, das nossas boas avenidas aí.
Com certeza, isso que nós desejamos aí, que seja um ano novo aí, onde nós possamos perceber o risco, proteger a vida, dar mais atenção ao trânsito, já que somos todos, né? O trânsito faz parte de todos, de toda a comunidade, todo mundo utiliza o trânsito, nós precisamos melhorar. E quem faz o trânsito somos todos nós. Então é isso que nós desejamos, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, com certeza vai haver mais ações relacionadas ao trânsito em 2021.
Secretário Denir De Janone, obrigado pela presença aqui, então que possamos ter aí boas obras, né, no ano que vem.
Flávio, e agora eu lhe faço uma pergunta, como é que se comportaria o Flávio na via Avenida Presidente Vargas?
Olha, eu tenho feito o que realmente se recomenda, né? Usa a velocidade mínima possível, vai com o pé já, né, de olho no freio, porque qualquer tipo de descuido, uma criança que está ali, um animalzinho de estimação, você pode parar antes que aconteça o acidente. Eu confesso que há algum tempo atrás já não estava mais passando na Presidente Vargas de medo, né, pelos excessos e abuso. A gente usa a avenida, mas tem que ter esse cuidado, né? O cuidado vale para a Presidente Vargas, para o centro, para os bairros. E a gente vê muitas vezes aqui, secretário, as pessoas muito agitadas, né? Muito apressadas. Como diz aquele ditado popular, parece que vão tirar o pai da forca, né? E aí a gente tem que andar sempre na prevenção, né? Cuidando.
Isso aí, Flávio, era isso mesmo que eu queria ouvir de você. Assim, ó, e é dessa forma, é a nossa atitude que vai dar o resultado, não só nessa via, em todas. Então, que a sociedade lagoense exatamente faça o que o Flávio está fazendo, que os cidadãos estão fazendo aí, que são responsáveis. Aproveito a oportunidade e agradeço, pessoal, os que trabalharam comigo na Avenida Presidente Vargas, principalmente nessa obra, que foi a maior, e também nas outras obras, toda a minha equipe da Secretaria de Planejamento e as relações que eu tive nesse ano que passou. E desejar para o pessoal um bom ano, a passagem de ano, e que 2021 venha com coisas boas e que as coisas não tão boas sejam diminuídas em 2021.
Fica tudo para trás, né? Vamos torcer para que esse novo tempo traga muitas boas notícias para nós. Então, bom trabalho para vocês, um feliz ano novo aí, né? Extensivo às equipes, à família, né? Que a gente possa aí ter boas novidades para divulgar sempre.
Muito obrigado, Flávio, muito obrigado aos lagoenses.
Está aí o secretário Denir de Geroni, Gesiel Toledo, nossos convidados de hoje aqui no Temática, que está chegando ao seu final, né? Agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua amável companhia. O programa volta amanhã, 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de novo com vocês. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após o programa No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na central de conteúdos, nosso coordenador Rudimar Galvão, temos também o Everton Menegúcio, o Ricardo Silva, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza. Nas gravações, Josemar Candeia, com o Lucas Machado, que também atua na TI, o Juliano Oliveira, que ainda faz a produção de vídeos, no financeiro Giana, a recepção a Rita. Em nome de todos, uma ótima terça-feira para você, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Avismania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais: sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Avismania, na rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 999-95-3436.
No Mercado Piva você já é de casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, frutas, verduras, além do açougue próprio com carnes de qualidade reconhecida. E o atendimento amigo é prioridade por aqui. Mercado Piva. Mais do que clientes, temos amigos. Rua Buarque de Macedo, 277, fone 3358-1977.